10h18, abrindo espaço para o CBN Saúde, nesta manhã de segunda-feira, 14 de outubro de 2013. Hoje nós vamos conversar sobre cirurgia plástica. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a médica cirurgiã plástica, doutora Jaqueline Jardim. Doutora Jaqueline, seja muito bem-vinda aqui ao estúdio da CBN. Bom dia.
Bom dia.
Doutora Jaqueline, eu acho que, na verdade, faz bastante tempo que eu não recebo cirurgião plástico aqui no estúdio. E um dos motivos é porque a agenda de vocês é muito, muito difícil.
É bem complicado,
Eu tenho a impressão que o consultório de vocês vive lotado.
Com certeza, cada dia mais.
Tem aumentado muito a procura por cirurgia plástica, doutora?
Tem. Porque a cirurgia plástica hoje está ligada ao bem-estar. E as pessoas, para se sentirem bem, para bem-estar, elas querem estar de bem com o espelho, né? E com elas mesmas. Então, acaba procurando bastante, aumenta bastante a autoestima, a saúde, como consequência disso, o querer se cuidar, não é? Faz parte.
Então, a pessoa procura o consultório, tentando fazer uma intervenção aqui e outra ali para se sentir bem com o espelho.
Exatamente, para se sentir bem com ela mesma. Muitas das vezes as pessoas chegam a uma idade de 48, 50 anos, internamente elas se veem com 23 anos, mas externamente elas estão com 50, claro. 60, não é? E elas querem voltar a sentir o externo, a visualização do externo, com a parte interna dela, do que ela se sente, como 23 anos.
E as técnicas mudaram bastante,
bastante,
né? Hoje a cirurgia plástica quase faz milagre.
Sim, não faz um milagre, mas ela readequa bem, não fica com cicatriz aparente, o que é importantíssimo, não é? Porque você não. O pior estigma da cirurgia plástica hoje e antigamente seria você ficar com mau resultado no sentido inestético, no sentido de você ter um nariz muito arrebitado, o que não adequa ao seu rosto, por exemplo. Né? Então, ou você ter uma face muito esticada e ter uma mão envelhecida, por exemplo. Então, por isso que é o importante você ver o paciente como um todo, em relação ao que ele necessita e o que pode ser feito por ele para que fique natural, né? Para que a pessoa olhe e fale, nossa, você está tão bem, você fez alguma coisa?
Quer dizer, faz uma intervenção cirúrgica, mas isso consegue manter um equilíbrio.
Exatamente.
A ponto de não falar assim, ó, esticou demais.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Não ficar artificial.
Não.
Esse é o segredo.
Esse é o segredo, não ficar artificial. Realmente.
Mas conseguir trabalhar isso, às vezes, com o paciente também é difícil, né? Porque, às vezes, a pessoa quer uma intervenção um tanto radical. Você falava agora, por exemplo, a pessoa chega lá com 48 anos, mas lá dentro tá, tem coração de 23.
Exatamente. Mas por isso que nós trabalhamos com fotos, né? Nós trabalhamos com fotos para poder ela identificar o que ela precisa realmente. Então, na foto, ela vai identificar o quê? Como ela está hoje e como nós vamos proporcionar para ela. Então, algumas vezes, eu tive até um caso de uma paciente muito interessante no consultório, que ela tinha 1,80m e ela queria fazer uma lipo. E ela foi, visualizou a foto junto conosco, e olhou, falou, olha, tira mais um pouquinho aqui do culote, tira mais um pouquinho na face interna da coxa. Então, na verdade, ela foi buscando o quê? Perna fina. Subconscientemente, ela queria uma perna fina. E nós não íamos proporcionar isso para ela. Então, na foto, ela identificou que nós não íamos proporcionar isso para ela, foi para a cirurgia, executou a cirurgia, ficou maravilhosa, e ela entendeu que ela nunca ficaria com a perna fina. E ela ficou muito feliz com o resultado. Então, a foto é para isso. É para que nós consigamos adequar o resultado da cirurgia que vai ser feito, porque eu sei o que vai ficar, e ela também entenda o que vai ser feito por ela. Não é?
Quer dizer, o papel hoje do cirurgião plástico é um papel também de trabalhar as emoções, as expectativas. Exige muita responsabilidade desse profissional, hein? Porque eu acho que por parte do paciente muitas vezes acontece isso, né? Dele querer uma outra perna, uma outra coxa.
Exatamente.
E se o profissional não tiver essa responsabilidade, às vezes tenta oferecer isso para o paciente.
Exatamente.
Aí fica um negócio esquisito.
Então, por isso que nós achamos importante, na minha clínica, nós tratamos o paciente da cirurgia plástica junto com um profissional psicólogo, nutricionista, esteticista, pré e pós-operatório, não é? Porque é um conjunto de coisas que vai te dar um resultado excepcional. Não é só com a cirurgia plástica, mas é um conjunto de profissionais atuando naquele paciente, é o que vai dar o resultado de excelência para ele.
Bom, hoje o que mais as pessoas procuram no consultório do cirurgião plástico? Que intervenções são mais comuns?
Mama, né?
É a mais silicone.
Pedida, silicone, mamoplastia redutora.
Ah, tem casos também de redução, claro.
É, alguns casos assim, mama muito grande, né? O que nós observamos muito, as pessoas chegam no consultório, eu tenho uma mama muito grande. E fui a outros profissionais, ele pediu para que eu reduzisse a mama e colocasse uma prótese. Isso nós não concordamos, não é uma rotina nossa da clínica. Por quê? Nós temos uma técnica que nós conseguimos pegar aquela mama que está em excesso, tira o excesso, ainda coloca-se uma fixação dessa própria mama desse paciente e ela fica com a mama sem prótese, mas fica firme e duradouro. Por quê? Nós empregamos uma técnica diferenciada, que a gente chama de pexia, não só a pexia, como o pedículo inferior também é utilizado. Então, a paciente às vezes até brinca conosco falando, colocou uma prótese também? Não, nós não colocamos a prótese, não precisa, porque você tem um tecido mamário adequado, suficiente. Não precisa se você tirar essa mama e ainda colocar uma prótese silicone que não é um material seu, né? Em que você pode ter que ter uma troca, pode ter que ter alguma intervenção tardiamente, né? Então, fazemos muito isso. A cicatriz fica muito boa, porque você não tem uma tensão dessa pele, porque nós tiramos a tensão pela parte interna. E quando tem uma hipomastia, que é uma mama muito pequena, realmente aí tem uma indicação precisa da próxima mamária, que é muito bem-vinda.
Ok, a gente explica um pouquinho mais sobre o funcionamento desse tipo de cirurgia ainda ao longo desse nosso bate-papo. Você falava então da mama, outra mudança bastante significativa, abdômen.
Abdômen aí pela gestação. Não, nem sempre. Por exemplo, toda mulher que engravida, né, ela tem uma abertura da musculatura do reto abdominal. Esse músculo vai se abrir com a gestação.
Normal,
e então, ele não vai fechar. Não é? E às vezes dá aquele abdômen abaulado, que a academia não vai melhorar e que a lipo também não vai resolver. Então, indica-se então abdominoplastia, que é a retirada de pele, tratamento da musculatura e lipoaspiração associada. Ou, quando não tem essa abertura de músculo, quando não tem algumas indicações precisas, a lipoaspiração mesmo, somente.
Ok. Então a gente fala sobre essas duas intervenções que hoje são bastante comuns no consultório, que é a intervenção no abdômen, também, inclusive com a lipo, e também a cirurgia de mama, no próximo bloco. Agora, 10 horas e 26 minutos, nós estamos conversando com a cirurgiã plástica Jaqueline Jardim. Voltamos daqui a pouco.